Saudações, terráqueos e amigos do Mebit. Estamos de volta para mais uma Sala da Justiça. Hoje o nosso episódio 68 e a gente está aqui para falar sobre buracos negros e outras coisinhas. E para falar sobre esse assunto tão maneiro, a gente está aqui com o Sérgio Sacani do Space Today. E aí, Sérgio, tudo bom?
Tudo bom, muito obrigado de novo aí pelo convite. Muito legal bater um papo aí e falar sobre a tão famosa foto do buraco negro.
É muito legal ter você aqui de volta no programa, cara. Sabe, a casa é tua. Pode chegar e botar o pé na mesa.
Show.
E também estamos aqui com o nosso outro xará, porque meu nome é Sérgio também, né? Quem não sabe. É, nós estamos aqui com o terceiro Sérgio, que é o Sérgio VDS, que já está fazendo parte aqui do nosso júri praticamente. Tudo bom, Sérgio?
Tudo bem, boa noite pra vocês aí, tudo de bom. E vamos lá, vamos fazer esse trio de Sérgios fazer alguma coisa hoje.
Pois é, Sérgio, conta pra gente aí onde o pessoal pode te escutar, impressões digitais, conta pra gente onde é que você anda.
É, rapidinho, então é o seguinte, o Impressões Digitais, que é meu podcast original lá de 2005, né, ele paralisou,
Roots,
parou, né? Em 2015, tá pensando em voltar, mas no meio tempo eu falei, ah, não vou esperar nada. Acabei lançando o Ex Libris, que é um podcast onde eu falo sobre cultura, arte, tecnologia, ou seja, tudo. Cada episódio é um tema. Então eu falo sobre cultura, falo sobre tecnologia, sobre ciência.
Uhum.
Sempre um capítulo à parte. E eu lancei a primeira temporada em 2018. E agora vai sair a segunda temporada. Agora desse 2019, que eu passei... Decidi tirar férias e aí as coisas foram assim, acumulando e bagunçando. E é só agora que eu consegui botar a casa em ordem aqui. Para começar a lançar agora, a partir da semana que vem, ou na próxima semana, a segunda temporada.
Pô, maravilha.
Tá
então,
lá no idigitais.com.
Tudo
tá
concentrado lá,
lá
no idigitais.com.
Isso.
Eu queria recomendar para os ouvintes do Mebit que vocês acompanhem o trabalho do Sérgio, que vocês ouçam o Ex Libris. E, obviamente, que vocês se inscrevam no Space Today, se vocês não se inscreveram ainda. Claro que os leitores do Mebit já se inscreveram, mas quem tiver caído de paraquedas aqui nesse podcast, entendeu? Por favor, conheça o Space Today, porque todo dia tem informação sobre o universo, sobre o espaço, e é uma coisa impressionante, porque é infinito, né? A quantidade de coisas incríveis que acontecem praticamente todo dia.
Graças aos chineses, né, Sérgio?
Pois é.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Vamos começar conversando sobre essa foto, que na verdade não é uma foto, né? Sobre essa imagem, como eu prefiro chamá-la, do buraco negro, cara, que fica a quantos mil anos-luz daqui?
55 milhões.
Cara.
Essa galáxia aí, a M87, mas na verdade é até legal de a gente falar dela, porque ela tem esse nome, né?
Uhum.
É porque ela faz parte do catálogo de um grande astrônomo lá dos anos 1700, chamado Charles Messier. Ele catalogava todos os objetos que ele olhava no céu e que podiam confundir o astrônomo com um cometa. Então ele saiu catalogando tudo. Como ele tinha um telescópio dele, era pequeno,
uhum.
O que ele via era tipo uma fumacinha assim no telescópio, o que poderia ser confundido com um cometa. Então ele criou um catálogo, que é o catálogo Messier, que vai do M1 até o M101. É, 100 objetos, do M1 até o M101. E essa galáxia faz parte, é a M87, é o 87º objeto do catálogo dele. Ou seja, até com um telescópio relativamente pequeno, você vê, porque ele viu lá em 1700 e alguma coisa, 80, 70, por aí, entendeu?
Pois é, mas aí você enxergar, tipo, a galáxia, tudo bem, né? Mas você enxergar o buraco negro lá dentro,
Rolou,
né? Como é que foi a questão de criar esse Event Horizon Telescópio? É porque é uma junção, né, de vários telescópios ao redor do mundo, é isso?
Isso. O lance é o seguinte, né? Todo mundo, né, sempre quis ver o tal do buraco negro, né? Só para o pessoal saber, existem, vamos dizer, buraco negro, a gente classifica ele basicamente de acordo com a massa, tá? Então tem buracos negros de massa que a gente chama massa estelar, que são esses que a gente vê as notícias das ondas gravitacionais e tal.
Sim.
São buracos negros que têm 20, 30 vezes a massa do Sol, que é o resultado da morte de uma estrela muito grande. Quando uma estrela que tem 30, 20 vezes a massa do Sol morre, ela se transforma num buraco negro de massa estelar. Esse é um grupo de buracos negros que a gente detecta ele pelas ondas gravitacionais. Existe outro grupo que são os buracos negros que a gente chama de supermassivos, que acredita-se a maior parte parte das grandes galáxias do universo tem um ali no meio dela.
Tá.
Isso é um mistério muito grande, porque existe até uma astrofísica muito interessante que ela dá uma palestra assim: quem veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia, na brincadeira do ovo e da galinha? Porque os astrônomos não sabem. A evolução de galáxia com buraco negro supermassivo é um negócio bem complexo. Mas, enfim. Então, a gente tem esse outro tipo de buraco negro, que são os buracos negros supermassivos.
Tá.
Com uma massa aí que vai de centenas de milhares até bilhões de vezes a massa do Sol. No caso da M87, 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, sempre, né, a gente teve essa curiosidade, né? Os astrônomos, o que acontece ali, né? Buraco negro é o, de acordo com o Stephen Hawking, tem uma contracapa do livro dele, que ele até fala, né, que é um objeto tão estranho que nem o roteirista mais imaginativo do mundo da ficção iria bolar algo igual um buraco negro, porque é um objeto realmente, tem a singularidade, que a gente não sabe o que acontece, tem o horizonte de eventos, tem várias estruturas ali.
É uma coisa fascinante, né? Completamente fascinante, né? O buraco negro.
Não, é fascinante, é fascinante. É um negócio, sim, impressionante mesmo. Então, sempre teve essa vontade, né? Agora, como que a gente vai fazer a imagem de uma coisa que não emite nem luz, né? Porque qual que é o, vamos dizer assim, o cerne do buraco negro? É que a força gravitacional dele é tão grande que a velocidade de escape dele é maior que a velocidade da luz. Então, a luz não consegue escapar de dentro dele. Se cair alguma coisa ali dentro, ele engole uma estrela. A luz da estrela a gente não consegue ver mais, entendeu? O que que acontece com a estrela lá dentro, que é na singularidade, a gente não sabe.
Cara.
Mas a luz dela a gente não vê porque a massa dele é tão grande e a força gravitacional dele é tão grande que a velocidade de escape dele é maior que a velocidade da luz. Então fica aquela coisa, né? Como que a gente vai fotografar um negócio que nem luz emite, né?
Uhum.
É um negócio até meio um contrassenso, né? Um negócio totalmente contraintuitivo, né?
Sim.
Fizer uma imagem de uma coisa que não emite nem luz, né? Mas esses buracos negros supermassivos, eles não têm só a singularidade, que é esse meio ali. Eles têm outras estruturas. Ele tem uma estrutura que chama horizonte de eventos, que é um raio, né, a partir do qual a gente não tem mais volta, é o ponto sem retorno que a gente fala, né?
Seria a borda do buraco negro, assim, onde você cai. Digamos assim, Interstellar,
não,
né?
Não seria a borda ainda, porque a borda tá um pouquinho depois do horizonte de eventos, que é um negócio que a gente chama disco de acreção.
Tá.
Esses buracos negros supermassivos, a matéria vai caindo ali, a matéria que chega perto dele, ela não cai totalmente direto para dentro do buraco negro. Ela fica circulando o buraco negro numa altíssima velocidade, ela fica superaquecida. E aí que está o segredo do negócio. Ela começa a emitir radiação em altas energias, raio-x e ondas de rádio. Então, esses buracos negros muito grandes, eles têm esse disco de acreção que a gente chama. E dentro, um pouco mais interno do disco de acreção, está o que a gente chama de horizonte de eventos. Que a matéria, então, ela começa a cair em direção ao buraco negro. Na hora que ela passa do horizonte de eventos, não tem mais como ela voltar. Até o horizonte de eventos, ela consegue voltar.
Tá.
Eu tô passando aqui uma ideia mais simplificada, porque se você pegar a teoria mesmo, aí você vai ter buraco negro de Kerr, buraco negro de não sei quem, porque o que que acontece? O Einstein, né, lá em 1915, ele criou a teoria da relatividade geral, né? A relatividade geral, que é de 1915, onde ele chegou ali nas equações e tudo mais. Qualquer um de nós aqui, a gente pode pegar as equações do Einstein, resolver ela de uma certa maneira e criar o nosso buraco negro, entendeu? E é isso que muitos pesquisadores fizeram no decorrer dos anos aí. Então você tem buraco negro que tem rotação, que não tem rotação, que tem carga, que não tem carga. E aí vai, mas aí não vamos entrar nisso, porque aí é uma complicação gigantesca, tá?
Tá.
Mas simplificando, o buraco negro, ele tem a singularidade, que é o meião lá dele,
tá,
onde pode estar até a biblioteca lá do Interestelar. A gente não sabe.
Nossa. Pode estar. O quarto da garota, né?
As prateleiras lá, o quarto da Murphy pode estar lá, cara. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Tem o horizonte de eventos e tem o disco de acreção. Então, o meião lá a gente não consegue ver mesmo. Mas o resto, principalmente o disco de acreção, essa matéria que está super acelerada, os astrônomos já conseguem identificar ela faz muito tempo através de raio-x.
Tá.
Porque essa matéria está muito quente e, devido ao aquecimento dela, é plasma, na verdade, né? Ele emite raio-x. Então, a gente tem uma ideia de onde estão esses buracos negros. Então, o que eles fizeram? Bem, vamos bolar um jeito da gente, então, tentar observar esse disco de acreção de uma forma melhor. E aí que surgiu a ideia do telescópio do horizonte de eventos.
Tá.
A grande questão é a seguinte, né? Quando eles fizeram isso, eles pesquisaram alguns buracos negros no universo conhecidos, de quais que a gente teria condição de observar. E, na verdade, são só três. Um é o da nossa própria galáxia, que chama Sagitários A Estrela, que fica no centro da galáxia. É um buraco negro supermassivo, mas ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol só. Perto do outro, ele é bem pequeno, né?
Pô.
O outro é 6,5 bilhões.
É.
E esse está bem mais perto, é 26 mil anos-luz que a gente tem até o centro da galáxia. Um é o da M87 e o outro é de uma outra galáxia que nem é uma galáxia em si, a gente chama de radiogaláxia, mas esse aí vai ser observado só depois. Então o pessoal pensou assim, bem, para observar esses outros dois, o que, que a gente tem que fazer? Só tem uma maneira, a gente ter um telescópio que seja do tamanho da Terra.
Tá.
Porque o telescópio, o que, que é o telescópio? Não importa em qual frequência ou em qual comprimento de onda ele atue, o que vale no telescópio é o diâmetro dele. Então você tem um telescópio que é um espelho, né? O telescópio óptico que a gente chama. Quanto maior for o espelho, mais fótons você vai registrar, mais longe, consequentemente, você vai ver e melhor vai ser sua imagem e tudo mais. No caso do buraco negro, não adiantava ter um telescópio óptico. Por quê? Porque o buraco negro, lá no centro, o comprimento de onda da luz visível, que é a luz que a gente vê com o nosso olho, a gente não consegue ver. Porque tem muita poeira, muito gás ali no meio, e isso acaba bloqueando essa frequência da luz visível. Então a gente não consegue. Se você apontar um telescópio óptico para lá, você não vai ver. E eles apontaram, né? Tem imagens da M87 feitas pelo Hubble, por exemplo, que é bem famosa, onde a gente vê aquele jatão saindo lá do meio da galáxia. Aquilo lá é uma imagem na luz visível,
tá.
Só que aquele jato está muito longe do centro da galáxia. Porque tem muita gente que tá pensando que, não, aqui, ó, estamos vendo o centro. Não, não tá, porque aquilo ali tá muito longe, entendeu? Tá bem longe mesmo. E aí, como já tá longe, a gente já consegue ver na luz visível. Então, o pessoal pensou o seguinte, bem, a única maneira que tem, então, é a gente construir um radiotelescópio que observa o universo nas ondas de rádio, e aí a gente vai conseguir, então, ver lá no meio da galáxia, porque para onda de rádio, essas poeiras, esse gás todo é transparente, então ela atravessa tudo isso. E aí que o pessoal bolou o tal do telescópio do horizonte de eventos, que
tá.
O que, que é? É a conjunção de 8 grandes radiotelescópios do mundo. Então você tem um na Antártica, você tem na Europa, você tem no Havaí, você tem no México, nos Estados Unidos, no Chile. E quando você coloca todos eles em rede, você tem virtualmente um telescópio que tem o diâmetro do planeta Terra.
Que era exatamente o que a gente precisava, né?
Que é o que a gente precisava para poder ver só esses três buracos negros. Na verdade, é os dois, né? O outro a gente deixa de lado, o outro por enquanto. Mas para ver esses dois. Então, assim, não tem como ver outro? Não, não tem como ver outro. Só dá para ver esses dois, entendeu?
Tá.
É porque ele tá dando a fachada pra gente,
isso,
né?
Isso. Aí o pessoal fala assim, mas tem buraco negro que tá mais perto. Exatamente, tem buraco negro que tá mais perto, mas ele é muito menos massivo do que o da M87. Então a gente não vai conseguir ver.
A gente precisava do equilíbrio mágico, né, entre um buraco negro muito massivo e que tivesse no ângulo, assim, apropriado, digamos assim.
Exatamente. Precisava ter muita massa ao redor dele, acelerada ali, para esse disco de acreção brilhar bastante nas ondas de rádio.
Tá.
E tá de acordo com tudo ali. Então o pessoal montou esse esquema, um negócio muito complicado de fazer. E isso usa uma técnica que já é antiga na astronomia, que a gente chama de interferometria, a famosa interferometria que o pessoal fala tanto, é essa.
No Monte Paranal você tem lá os telescópios, são dois, né, telescópios.
São quatro ali.
Trabalhando com interferometria, né, interferometria.
Os VLTs.
Ali são quatro.
Ali
são quatro, né, tem razão, pensei que fosse só dois.
Isso mesmo. E aí o que é interferometria? Você tem que pegar, olha como que é complicado. Todos os telescópios, esses oito, no mundo, espalhados no mundo inteiro, na mesma hora, todos eles têm que estar olhando para o mesmo lugar e captando o mesmo sinal.
Tá.
E foi isso que aconteceu em 4 noites lá em 2017. Em abril de 2017, durante 4 noites...
Deu alguns petabytes só.
5 petabytes dado. É dado pra caramba. Mas qual que é o problema? O problema da interferometria é o seguinte, cara. Imagina, você tem um radiotelescópio que tá na Antártica, que é frio pra caramba, a atmosfera é de um jeito, a temperatura é de um jeito. Você tem um radiotelescópio que tá aqui no Chile, né? A 5 mil metros de altura, que é o ALMA. É outra atmosfera, outra temperatura. Tudo isso influencia na onda de rádio que vai chegando no radiotelescópio. Além de tudo isso, lembra que eu falei que o telescópio tem o diâmetro da Terra. E a Terra não para de girar. Você não parou a Terra para fazer a imagem. A Terra continua girando. Tá. Então, tudo isso está se movimentando ainda. É daí que vem a grande dificuldade que eles tiveram. Vamos dizer assim, o pré-processamento dos dados do IHT foi algo assim absurdo, entendeu? Porque você teve que calibrar todos. Primeiro você teve que reunir tudo isso, né?
Tá.
Primeira coisa. Então pegar esses HDs, não tem como passar pela internet.
Eu vi aquela foto do lado dos HDs, é bizarro aquilo.
Esperar o inverno passar, né? Pra transportar um HD.
Exatamente, o da Antártica foi o último. Teve que esperar o inverno passar lá, pro avião pousar e pegar. Então você tem que pegar todos os HDs.
Tá.
Tem até a foto da Kate Bowman, né? Que ela postou com os HDs todos que ela usou, né?
Muito boa essa foto, cara.
Tem que pegar todos esses HDs, reunir tudo isso num lugar e começar. Então pegar o dado ali da Antártica, calibrar ele com o dado do Chile, do Havaí, da Europa, dos Estados Unidos, do México e começar todo esse processamento. E qual que é o grande problema da interferometria? Quando ela olha um objeto, cada telescópio vê só um pedaço do dado, entendeu? Então cada um viu um pedacinho do dado, porque o que aconteceu? O Chile começou a observar, a Terra começou, tá, a Terra não para, né? Lembrando só, pessoal, né, que a Terra é redonda, não para de girar, tá? Só aquela premissa básica aqui.
Pois é.
Então, a Terra continua girando. Então, o Chile tá observando. De repente, o Chile não consegue mais observar, entendeu? Porque a M87 saiu ali da visada dele. Mas, o lado da Europa continuou observando. Então, o Chile observou um pedaço,
tá.
O da Europa observou outro pedaço. Cada telescópio desse observou um pedacinho, que o termo técnico para isso chama franja de interferência.
Tá.
Tá? E aí que entra o grande tchan de tudo isso, que é a tal da reconstrução da imagem. E é aí que a Kate Bowman ficou famosa, entendeu? Porque o que, que você precisa? Você precisa pegar todos esses pedacinhos e montar o seu quebra-cabeça.
Tá.
Só que sabe qual que é o problema? Você não tem a foto da caixa do quebra-cabeça pra você montar.
Não tem referência zero, né?
Esse que é a questão, entendeu?
Você tem que criar um algoritmo, que é o que ela fez.
Então você tem que juntar.
Que é probabilístico e ficar inventando o cenário, pô.
Exatamente.
Genial, esse.
É, um negócio foda, né? Primeiro que você tem que pegar as equações do Einstein lá, que já não são fáceis de você entender de cara, né? Aí você tem que programar aquilo ali pra simular. Porque qual que era a ideia? Partindo da premissa seguinte. Bem, a relatividade tá certa, então vamos pegar as equações do Einstein e vamos simular. Quando a gente simular aqui, nós vamos ter uma imagem simulada do que a gente espera ver do buraco negro. Porque precisa ter um ponto de partida para tudo isso, né? Não tem como você sair também do nada. Então eles começaram assim. E aí eles foram reconstruindo, pegaram os grupos, separaram para não ter esse viés aí, que é uma coisa muito importante. E depois, quando eles começaram a simular milhares e milhares de casos, eles viram que a maior parte das simulações convergiam mesmo para aquele resultado que eles esperavam lá com a simulação da relatividade geral. E assim é que eles conseguiram, então, depois que eles mataram esse algoritmo, eles falaram, opa, beleza, então agora vamos pegar ali os dados, né? E vamos, então, montar o nosso quebra-cabeça agora com as pecinhas real, né? E aí eles foram e reconstruíram a imagem. E a imagem no final, se você vê aí as comparações que fizeram só com a teoria, né, pura e simples, né, você vê que ela bate assim realmente muito bem, né? Então foi um trabalho, foram exatamente 2 anos, porque o último dia de observação do IHT, olha que coisa legal, foi no dia 10 de abril de 2017, e a imagem foi lançada dia 10 de abril de 2019.
Olha, que legal.
Exatamente 2 anos. E o pior de tudo é que vem o pessoal falar que demorou pra caramba.
Ah, é, cara. A foto ficou desfocada, ah, porra.
Tá mal, né? A foto foi mal tirada, porra, né? Tá.
Pois é.
Não, e aí começaram. O Nick falou que não é uma foto, mas é uma foto.
É uma foto.
É uma foto, só que em outra... Porque a foto que a gente tá acostumado a ver é uma foto feita na luz visível, né?
Pois é.
Você vai ali com a sua máquina e tira a foto e tal. Essa é uma foto, mas é em outro comprimento de onda, rádio. Onda de
pois
rádio.
Pois é, pois isso que eu preferi rádio. Chamar de imagem, mas eu acho que se a pessoa quiser chamar de foto, acho que justo também, pois é.
Aí começa, né? Ah, mas e tal foto é real? Isso é que mata, né? Aí a minha resposta padrão é o seguinte: a foto que você posta no Insta, cheia de filtro, você considera ela real? Se você considerar, cara, essa aí é mais real do que a sua.
Pois é, porque essa aí, tipo, não tem filtro. Foi um trabalho, né, de vários profissionais, todo mundo dedicado pra... E é incrível ela aparecer tanto com a visualização do Interstellar, né, que o Kip Thorne participou do filme.
Então,
né?
Mas aquela simulação do Gargantua, ela já era considerada uma das melhores simulações de buraco negro.
Uhum.
Ela só não levava em conta, porque se você... Todo mundo já viu a foto, né?
Sim.
Ela tem uma parte ali embaixo dela que é mais brilhante, né, do que o resto, né? E quando a gente vê o Gargantua, o brilho dele parece que é mais uniforme, né? Distribuído inteiro.
Entendi.
Porque, na verdade, o Kip Thorne, pro filme, e para simplificar também todo o processo, ele não levou em consideração alguns efeitos, principalmente o que a gente chama de efeito Doppler, tá? Que é o desvio todo que acontece ali. Ele não considerou na simulação que ele fez do Gargantua. Mas fora isso, é uma simulação muito boa, né? Muito boa mesmo. Porque ficou com a carinha ficou parecida mesmo. We have a word for that. It's called spaghettification. It's all black. Por isso que dá a impressão, né, que o pessoal fala que ela tá borrada, né? Ah, mas que imagem feia, que tá borrada. Não, cara, não tá borrada. É porque você tá fotografando uma coisa que tá muito longe e ele, o buraco negro, embora ele seja super massivo, ele é uma coisa minúscula, entendeu? Porque é uma grande concentração de matéria numa singularidade, ou seja, num negócio que tende a zero. Ela é muito pequena, a foto, né? Ela é 30 pixels, e você tem que suavizar. Dá essa cara que ela tá... Ah, mas como tá borrada a imagem, né? É um lance aí mesmo de uma suavização que você tem que fazer comparando pixel com pixel e rodando tudo isso num monte de variável, numa quantidade de 5 petabytes, né? Não é pouco dado, né? É dado pra caramba, né?
Sim.
Foram, você falou na quantidade de pessoas, né? Foram 210 pesquisadores espalhados no mundo todo, né? Então é gente do mundo, tem até a brasileira, né? A Lia Medeiros, que é uma física, ela trabalhou nisso aí também, ela fez uma parte das simulações, foram divididos os grupos, né? Um dos grupos, a Lia Medeiros, ela trabalhou fazendo essas simulações. Então, assim, é um negócio muito complicado, porque além da grande quantidade de dado, tem a grande quantidade de pessoas para você gerenciar, né? Que a gente sabe que não é um negócio fácil.
Não é fácil. Uma das coisas mais difíceis é gerenciar pessoas, equipes distintas e ao longo do mundo inteiro.
Isso, então, gerenciar 5 e 6 no seu país, na sua cidade, já é complicado, né?
Exatamente.
Imagina 210 de cultura diferente, de tudo de lugar diferente, com interesses diferentes, porque,
cara,
querendo ou não, essas pessoas têm interesse em tudo isso, acadêmicos e tudo mais, então é complicado.
É complicadíssimo, né, cara? E tem uma pessoa, assim, que é responsável pelo projeto em si, ou é tipo uma coisa sem cabeça mesmo, cada um dá o seu input?
Então, todo mundo deve ter visto, né, a mocinha lá, né, do MIT, né, agora na verdade ela era do MIT, porque ela fez o doutorado dela lá,
tá.
E agora ela virou professora da Caltech, né, lá na Califórnia, Instituto de Tecnologia da Califórnia, que é a Kate Bowman. Por que ela ficou famosa? Porque ela meio que liderou vamos dizer assim, a construção do algoritmo,
tá.
Entendeu? Isso aí, ela já vinha. Se você pegar aí, tem palestra dela, eu acho que ela deu um TED Talk dela de 2015, antes do EHT, ela já falava nesse lance de buraco negro, de reconstrução de imagem. Como eu falei, essa ideia da gente fazer essa imagem, assim, não é um negócio de 2017. Ah, por que então teve que esperar 2017? Porque a gente precisava ter radiotelescópios espalhados no mundo inteiro.
Tá.
Não adiantava, eu tenho a ideia aqui. Só que como que eu vou fazer se eu não tenho radiotelescópio na Antártica? Então eu teve que esperar, né? Toda essa tecnologia ser desenvolvida, os radiotelescópios serem construídos, testados, retestados, calibrados e tudo.
Upgrades deles também, vários receberam upgrades, né?
Vários receberam upgrades e tudo mais. E esses radiotelescópios é muito complicado, porque eu tô falando de radiotelescópio, mas se você pegar o do ALMA aqui no Chile,
tá,
não é uma antena, são 67.
Aquela dos Estados Unidos lá, do filme Contato,
também.
Que é usado em Y, é uma mundaréu, acho que também são
umas 50, 60 antenas.
Exatamente.
Então, cada ponto desses 8 que a gente falou, não é uma antena,
uma
tá, pessoal? Cada ponto desses 8 são mais 60 antenas. Então, você pega essas coisas e vai cada vez, você vai multiplicando mais, entendeu? Multiplica por 60 em cada lugar, depois pega tudo isso, multiplica por 8, e aí vai. Porque só ali, só em cada lugar desses, você já tem uma pequena interferometria para fazer.
Exatamente.
E aí você depois você faz uma outra juntando coisas que estão muito... E esse que é o grande problema também, porque os radiotelescópios, tá? Posso falar telescópio, tá? Não tem problema, não, que é a mesma coisa.
É a mesma
só
coisa.
Muda a frequência. Eles estão muito longe, né? Você tem um aqui no Chile, você tem um na Antártica, você tem um no México. Então você tem uma distância entre eles que é enorme, tá? E isso aí, na hora de você processar todo esse dado, juntar tudo isso...
A sua velocidade de deriva, vamos chamar assim, né? Porque, pô, cada um está em uma latitude, então você já tem uma velocidade de angular de cada um, e aí desloca um por um, você tem que corrigir isso no software para poder juntar os dados para estar na mesma posição, tempo, quer dizer, o timer, o relógio base deles, tinha que estar ajustadíssimo também, porque são relógios atômicos, por sinal, para poder ter exatamente, pô, o número de casas decimais era um absurdo no relógio.
Até a deriva continental foi levada. A movimentação de placas tectônicas foi levada.
Até a deriva continental foi levada
Porque
nessa história.
Qualquer mínimo coisinha, o erro que isso ia gerar lá na frente, esse é um negócio enorme, né? O pessoal tem que lembrar, nós estamos observando um buraco negro que está a 55 milhões de anos-luz de distância.
O pessoal que não entende muito bem isso, a frequência de rádio que foi captada saiu de lá 55 milhões de anos atrás.
Exatamente.
Chegou agora, há 2 anos aqui, para eles fotografarem, capturarem. Ou seja, é uma loucura, é você capturar o passado, né? Um sinal do passado... que vem extremamente fraco, porque vem perdendo potência.
É, exatamente.
Então ele chega muito fraquinho. É, tem esse outro detalhe também, o pessoal acha, ah, não, é fácil, apontou lá. Não, é um xistico de nada. E além de tudo, tem um fundo. O fundo é ruído, você tem que filtrar tudo isso.
Exatamente, tem que tirar tudo que não te interessa, tudo vem perdendo, vem sendo filtrado pelo próprio universo no caminho.
É. Então... Tem ressonâncias no meio do canto, tem interferência de atmosfera, tem, olha, se botar um número de variáveis, de pontos a serem controlados, de cada um deles é uma coisa maluca. Eu lembro as minhas aulas de ondas e antenas, gente, desculpa.
É isso mesmo.
Ele fica louco.
Quando fizeram o EHT, né? Eles falaram que iam lançar a imagem em 2018, entendeu? E aí, quando não lançou, o pessoal começou, né?
É.
Cadê a imagem? Cadê a imagem? Aí, ó, estão mentindo. Olha lá, ó, tá vendo? Te enganaram, gado, que não sei o quê. Começa aquele povo. Pessoal, calma, cara. Não é assim, cara. O negócio é muito complicado, cara. E o algoritmo também deles acabou que deu problema, eles tiveram que refazer várias vezes, várias partes.
Pois é, não é uma coisa exata, né, cara? Você tem que tentativa e erro,
não,
né?
Assim, é inédito, gente, é aquela questão. É inédito, não tinha sido feito antes, então tem que ser tudo tábula rasa.
É isso.
Sai do zero. Então, se eu tenho um dado, eu tenho que conferir esse dado 30 vezes, 40 vezes. Passa por qualquer equipe checar.
Tava vendo aqui no site, tem 7 papers, é isso mesmo?
Não, vai sair uma tonelada, cara. 7 é base.
É, foram 6 no dia, né?
Uh-huh.
É. No dia, eles publicaram 6 no Astrophysical Journal, que foram 6 originais.
Tá.
E uma coisa, né? Que a gente tá falando só da M87. Aí o pessoal pode perguntar, ué, mas não iam fazer o da nossa galáxia?
Pois é, esse me interessa muito, cara.
Então o que acontece? No dia, lá nas 4 noites, lá nos 4 dias de 2017, eles adquiriram dados da M87 e do Sagitário A Estrela.
Isso.
Tá? No dia que eles apresentaram os resultados, foi a primeira pergunta de um dos caras que tava lá na plateia, foi isso, entendeu? Ué, cadê a foto do Sagitário A Estrela? E aí eles explicaram. Qual que é a grande questão? Embora o nosso buraco negro aqui ele esteja bem mais próximo de nós, tá? 26 mil anos-luz de distância.
Tá.
Ele é bem mais complicado de fazer a imagem dele, porque, vamos dizer assim, a turbulência que tem... Aqui nós estamos muito perto, né? Então a gente sofre muito mais o efeito da turbulência. Imagina que você está numa represa, num mar, qualquer num rio, e você olha um redemoinho de longe assim. Você vê o redemoinho bem, não vê?
Sim.
Você vê o redemoinho ali no meio. Agora, chega perto do redemoinho e tenta fazer alguma coisa ali perto, você vai ver que vai começar a ficar complicado as coisas, entendeu? Então, basicamente, é esse que é o grande problema do buraco negro da Via Láctea, do Sagitário A Estrela. Eles falaram, né, aquele dia lá, que a imagem deve sair em algumas semanas, porque eles precisam de mais tempo para mexer no algoritmo, para melhorar as simulações e tudo mais, para que a imagem fique melhor, porque tem que processar mais o dado e tudo mais. Então, a imagem vai sair, é só ter um pouquinho de paciência, que ela, em algumas semanas aí, eles devem apresentar também o do buraco negro da Via Láctea. Mas qual que é a diferença? O da M87, como eu falei, se você bater aí M87 Hubble, você vai ver que tem uma imagem dele, que essa imagem é na luz visível, que tem um jato que está saindo, tá atravessando a galáxia, tá?
Tá.
O que, que é esse jato aí? Esse jato é um jato de matéria numa velocidade relativística, que a gente chama, ou seja, está ali 5, 10, 15% da velocidade da luz.
Caramba!
Ou seja, super acelerado. A origem dele é o buraco negro da M87. Porque ele é um buraco negro que ele está engolindo, né? Lembra do disco de acreção lá que eu falei, né? Você tem aquele plasma girando ali em volta, super veloz, e uma parte da matéria começa a cair, outra parte começa a ser expelida pelo buraco negro, como se ele não aguentasse comer muita coisa ao mesmo tempo. Tem um pessoal que brinca que esse jato aí é o arroto do buraco negro, entendeu? É como se ele estivesse arrotando. Ele está arrotando matéria. Entendeu?
Entendi. É muito impressionante essa imagem, né, cara? Porque é um negócio bizarramente grande.
Bizarramente. Tem 5.600, 5.500 anos-luz na parte que a gente consegue ver, mas deve ser maior em outros comprimentos de onda também, tá?
Tá.
Então é um negócio gigantesco. Só que, se você olhar a imagem, ele tá saindo do centro da galáxia. Mas a gente não vê ela saindo do buraco negro. Porque tem um pedaço ali que vai desde o buraco negro até onde a gente começa a ver esse jato saindo, que essa região aí a gente não consegue ver, por conta disso que eu falei.
É escuro, né?
É, uma região ali que tem muita poeira, muito gás, muita coisa ali no meio, a gente não consegue ver o que está acontecendo ali.
É, não consegue obter registro.
Isso, não tem, entendeu? Mas até tem uma coisa que eu até posso falar aqui que o pessoal vai fazer, que eles soltaram até essa semana aí, eu falo para vocês. Já o nosso buraco negro, ele é um buraco negro que, digamos assim, está na siesta, entendeu? Ele não se alimenta tanto, não tem... Ele deve ter um disco de acreção bem pequeno, então ele tem muito pouca atividade.
Tá.
Tá? Ele deve engolir uma estrela aí a cada 10 mil a 100 mil anos, é a conta que os astrônomos fazem, tá? Ou seja, ele é um buraco negro bem, bem tranquilo, tá? Perto dos outros que a gente tem pelo universo. E isso acaba fazendo com que a imagem dele não seja, digamos, tão surpreendente como a imagem da M87. Porque uma coisa que a gente não falou, cara, é o seguinte. Essa imagem aí que a gente tá vendo, o que, que ela é, na verdade? Ela é a sombra que o horizonte de eventos está fazendo na matéria que está atrás do buraco negro super acelerada, tá? Então tem uma matéria atrás do buraco negro, que está nesse disco de acreção super acelerada, e o horizonte de eventos faz uma sombra ali. Então, quando os fótons, tá, eles chegam perto do buraco negro, eles sofrem um desvio violento por causa da força gravitacional dele. Por isso que a gente vê uma região mais brilhante do que a outra, porque é uma região onde tem uma maior concentração de matéria. Tá? É isso que a gente está vendo. No caso do nosso, quando sair a imagem, provavelmente vai ser uma imagem diferente, vai ser uma imagem até menos, digamos, impactante do que a da M87. Entendeu? Porque ele tá mais tranquilo, então, como que é o disco?
E é muito menor também.
Muito menor. O nosso é 4 milhões de vezes a massa do Sol, e esse aí da M87 é 6.5 bilhões de vezes a massa do Sol.
Então é, tem como,
né? Diferença marcante, né? Marcante mesmo.
Não dá nem pra esperar muita coisa da nossa imagem, da nossa foto aqui do Sagitário.
É. E isso é interessante, que o pessoal, eles já vinham meio que dando spoilers, digamos assim.
É, pra não criar expectativa.
É, não é tão assim, olha, gente, fica tranquilo aí.
Pra não criar, eles tentaram. Uma semana antes, vários pesquisadores falaram, olha só, o da M87 vai ser muito mais interessante. Eles já deram umas dicas de que não ia sair a foto do Sagitário, a estrela, naquele dia, entendeu? Então, já dava pra gente se preparar, mais ou menos. Eu já meio que já tinha me preparado que eu não ia ver, porque o da M87 realmente é muito mais impressionante.
É, o que é impressionante mesmo, cara, Sérgio. A gente que tá aqui em três charás é duro. A gente fala Sérgio, todo mundo...
Eu não escuto. Pode falar que o meu abandonou.
É, então. Mas o que é mais impressionante, né? Tudo bem, a parte técnica, tecnológica, da gente, o ser humano, conseguir desenvolver todo esse arcabouço tecnológico e técnico e fazer tudo isso acontecer, eu acho que fica pequenininho na hora que você fala assim, existe mesmo, gente. O cálculo tá certo. A teoria tá correta.
Isso.
Exato.
Exatamente.
Tá lá, ó. Tá vendo? Agora tá aqui, ó. Tem prova visual, tá vendo? Tá aqui. Existe. Antes era assim, uma conjectura, né? Quer dizer, a teoria diz, ó, tem buraco negro, gente. Mas tem? Tem, ó. Tá lá, tá saindo raio-x lá de montão. Mas será que é buraco negro? Será que a gente consegue ver esse treco? Será que é mesmo?
Cara, o buraco negro é muito estranho, mas mais estranho ainda é ser o universo se não tivesse um buraco negro.
Como presta bem atenção, que olha só que loucura. Buraco negro, depois do horizonte de eventos, que fica ali aquela beirinha, quer dizer, depois tem até brincadeira com respeito à radiação Hawking, que eu acho fantástico, é, acontece exatamente nessa, por causa dessa história do horizonte de eventos.
Isso, é bem ali mesmo.
Um limitinho, assim, se alguma coisa está um pentelionésimo para a esquerda, caiu lá dentro. Pentelionésimo para a direita, escapou, ok? O que cai lá dentro, é, ninguém sabe, fudeu, não tem informação. Por quê? A física, a nossa física, para de funcionar.
Exatamente.
Não tem explicação. A gente não consegue... Não é porque, além de a gente não conseguir ver, a gente não consegue extrair nenhum dado do lado de dentro. Não dá para saber. Porque a nossa física não se aplica a partir do horizonte de eventos.
É.
Simplesmente. Não funciona. É mais ou menos como a gente ir lá para além da constante de Planck. O pixel acabou, não tem. A gente não consegue registrar mais
o
nada.
O Einstein tinha uma frase legal para isso, né? Ele falava que a singularidade é onde Deus fez a divisão por zero.
É mais ou menos por aí, viu? Porque ó, assim dá infinito, porra. O negócio. O ponto tende a infinito, a massa tende a cacete, meu.
Exatamente. Não, isso aí que você falou, Sérgio, é muito legal. E até no dia lá da apresentação, o pessoal que estava falando, o apresentador lá, digamos, né? Ele falou, né, que eles até homenagearam muito no dia o Einstein, né, cara?
É.
Porque você tem que imaginar que o cara, o Einstein, em 1915, pessoal, ele bolou tudo isso.
É inacreditável,
entendeu?
Cara.
Esse cara, olha, o Einstein era extraterrestre.
É.
A gente pensa,
e a teoria,
esse cara...
E a teoria da relatividade talvez seja uma das mais testadas, provadas,
é.
E mesmo assim ainda tem um monte de gente que duvida, porque ela já foi testada com satélite. A gente só usa o GPS, pra quem não sabe, por causa da relatividade, viu?
É.
Senão você não ia ter GPS no celular. Ela já foi testada aqui no Sistema Solar, com Mercúrio. Ela foi testada em 1919, aqui em Sobral, no Brasil, com o eclipse.
Também.
É, e era Sobral e outros pontos,
na
né?
Na verdade, só deu pra ver em dois lugares. Foi Sobral e na África.
Só deu em dois lugares.
É. Na Ilha do Príncipe, né? Pode assumir. É porque isso é muito legal, porque isso é tipo... É mais ou menos o que aconteceu agora, né? De certa forma. Então, esse experimento... Né?
Exatamente.
Sim, sim, sim. É a comprovação de um efeito que tá lá, teoricamente, calculado. E você falou assim, mas pera, como é que funciona isso? Não, funciona. Ó, tá lá. Vamos lá, vamos postar, vamos
ver. Gente, cara,
vamos fazer.
O Einstein, porra, já teve as ondas gravitacionais, né? Agora...
Que já foi isso. Aí veio onda gravitacional, um negócio que ele previu.
Incrível.
Eu lembro ainda, acho que foi na década de 60, 70, quando os caras botaram os dois aviões em grande altitude, cada um com um relógio atômico,
hipercalibrado,
e cada um saiu voando em volta da Terra, um em cada direção. Pousaram, um tava atrasado.
Isso mesmo. Aí não ficaram satisfeitos. Não, não, na Terra não tá legal. Vamos colocar no espaço.
Exatamente.
Aí colocaram dois satélites. Pronto, bateu lá direitinho.
Direitinho.
E mesmo assim, pessoal, não, não, cara, o Einstein tá errado. Em alguma coisa ele vai estar errado. Então, beleza, vamos testar em outro... Pá, bateu. Aí as ondas gravitacionais. Pum, registrou em 2015.
Registrou.
Ah, não, mas tudo bem. E o buraco negro? Quero ver a equação. Tá aí, ó. Pronto, a foto tá aí. Então,
pumba.
Cara, se você pensa, cara, é um negócio assim... Tanto que não é à toa que os caras lá no dia ficaram emocionados e homenagearam muito, né? E, assim, nem qualquer homenagem que você fizer é pouca pra ver o que o cara fez em 1915. Galera, 1915, entendeu?
E sabe como é que ele fez isso? Experimento mental, lousa e giz.
Isso mesmo.
Incrível, né, cara?
É incrível.
Gente, para pra pensar. O cara fez isso com cabeça caminhada, cabeça dele funcionando. Lápis e giz.
E era uma coisa tão surpreendente que ele mesmo duvidava, né? Quando ele chegou...
É, tanto que quando ele chegou lá e falou, ah, inventei um negócio aqui pra corrigir, senão não vai dar certo, a constante cósmica.
Então, e a constante dele, né, a correção que ele criou, depois rendeu o prêmio Nobel, né? Porque os caras provaram que o universo tá certo, que era um erro dele, né? Ele errou e criou um negócio pra corrigir que 100 anos depois, basicamente, também rendeu o prêmio Nobel pra galera. Então, é assim, é um negócio realmente impressionante isso. E é por isso, né, que essa... Que a foto, né, ou a imagem, como você quiser chamar, ela tem um valor muito grande, entendeu? Porque ela comprova muita coisa que a gente sempre usou... Porque o negócio é o seguinte, o Nick falou, né? Enquanto a gente tava falando. E se não aparecesse nada? E aí?
Essa ia ser legal, né?
Cara, basicamente, toda a física que a gente vinha usando, cara, adeus, cara. Desmonta, desconstrói tudo.
Yeah.
Entendeu? Ia desconstruir tudo. Então, é um negócio assim, realmente, é impressionante mesmo, né? Impressionante mesmo.
Isso aí, se acontecesse isso, cara, que me desculpem os religiosos, mas seria a mesma coisa que Jesus Cristo não ressuscitar, né? Porque, pô, tipo, toda parada que tá em volta daquilo vai embora, entendeu?
Exatamente, cara, é toda parada. É. E uma coisa bem interessante, a gente tava falando aqui das simulações, né, que esses grupos fizeram, porque existem teorias alternativas à da relatividade. A teoria da relatividade geral, ela é uma teoria da gravitação, né? Da gravidade.
Exato.
Como funciona a gravidade.
Exatamente.
Tinha lá o Newton, né? Para o Newton era uma força e tal. O Einstein nunca gostou desse papo de força, que força e tal.
É uma pseudo-força, né? É. Distorção do espaço-tempo.
É. Isso, e aí ele criou o lance da distorção do espaço-tempo. Mas existem teorias alternativas à da relatividade para explicar a gravidade.
Sim, um monte, não é só um.
Tem um monte. E durante esse processamento aí, o pessoal testou essas teorias.
Ah.
Eles testaram várias das teorias alternativas.
Ah, essa eu não sabia, não. Não tinha visto.
É, eles testaram e eles viram que não dava, não batia, não dava,
né?
Certo. Exatamente.
Ah, meu Deus, acabou então, a bolsa da turma de supercordas, essas coisas todas.
Além de comprovar a teoria do Einstein, tem muita gente, eu sei, você vai apanhar aqui no podcast, porque muita gente vai xingar, né? Que é isso? Que o Einstein tava certo? O quê?
Claro.
Cara, essa foto comprova. E além de comprovar a teoria do Einstein, ela meio que elimina várias outras das teorias alternativas, entendeu? Então, isso é muito interessante. Ou seja, confie no seu GPS aí, que ele tá funcionando graças à relatividade e ela tá certinha.
Maravilha.
Não, porque é uma coisa de louco, né? Quando eu comecei a estudar a teoria da relatividade, estava na faculdade, isso na década de 70, né? Começa a aparecer as equações na sua frente, começa com a incerteza, né? Schrödinger, né? Então, você fala, meu Deus do céu.
Isso.
E como eu fiz eletrônica, eu tinha que... Era isso. É assim, engenheiro eletrônico, chega uma hora, você para de estudar algumas coisas que têm alguma relação com a realidade, entendeu? Você começa a trabalhar com ondas, partículas, efeitos, e aquilo acontece. Como que acontece? Daí você vai lá estudar o que é. Depois você cai nas equações de Maxwell, etc., que é a base da teoria da relatividade de Einstein e tal. Você começa a ver, entrar nesse mundo que tudo é pensamento, é como é imaginar as coisas. Então, quando você cai nessa história e tenta achar soluções para efeitos reais, é uma loucura. Agora, o pior de tudo é isso que o Einstein fez, que é teorizar uma coisa em cima da gravidade, tentando explicar a gravidade, como que ela ocorre. Ele inventou uma matemática para poder trabalhar com isso.
Exatamente.
Ele tinha que trabalhar, não dava para trabalhar com vetor, né? Tinha que trabalhar com quatro variáveis, né? Três dimensões mais o tempo, né? E aí tem que trabalhar com tensores. São
tensor.
Os tensores, né? Que trabalha com quarta dimensão. Então você fala,
Não, é uma complexidade.
Quando você percebe que o cara sai de uma teoria, de uma observação básica dele, de um experimento maluco, que é assim, e se eu estivesse em cima de um fóton, como é que eu ia ver o mundo, né? Como é que as coisas aconteceriam se eu viajasse a velocidade da luz? E o cara chegar numa coisa que deixa a gente completamente louco até hoje, é difícil explicar, a gente explicar isso para o pessoal entender o que é isso significa, que é ele conseguir interpretar a natureza de tal forma e compreender que a base de tudo está na constante da velocidade da luz. Ou seja, se você estiver se deslocando a 40 mil quilômetros por segundo, a gente aqui nas costinhas, na Terra, deslocando aqui na nossa velocidade e tal, a luz vai ter 300 mil quilômetros. Se você estiver se deslocando a 100 mil quilômetros por segundo, a luz vai estar se deslocando em relação a você a 300 mil quilômetros por segundo.
Isso mesmo.
É uma coisa de louco. É. Né? Isso, quando você aplica isso, essa imagem, fala o seguinte, tudo que ele está dizendo, tudo que ele disse, é verdade, acontece. Esses efeitos relativísticos, que é o deslocamento, os deslocamentos de velocidade da luz, o evento, a velocidade de escape na borda, e acontece, ó, não sai, tá lá, tá até escurinho ali, ó, né? Mas ela não vai sair dali porque ela não atinge a velocidade de escape, então aí a luz não consegue sair do horizonte de eventos, né? Então, é uma loucura tão grande, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso que isso abre um monte de portas para vocês elucubrar mais um monte de coisas. O Stephen Hawking, por exemplo, com esse modelo, elucubrou que é a possibilidade da existência da radiação Hawking, que aí tem algo a ver com toda essa modelagem aí. Então agora, muita gente vai aplicar seus estudos em cima disso, até a questão do buraco branco lá também vai acontecer. Abriu a porteira, meu!
É o que o pessoal tem falado, né? Abre uma janela.
Uh-huh.
E o legal é que o Sérgio tá falando, né? Que a comprovação, não só da imagem, tecido, né?
Dos modelos todos aplicados.
Então, vários modelos e vários detalhes da imagem, entendeu? O lance aqui da gente ver aquela partezinha mais brilhante ali, ou mais laranja aí que vocês veem na imagem, né? Que é todos os fótons sendo desviados. Ou seja, o efeito de lente gravitacional, que é uma outra coisa que ele propôs também, funciona perfeitamente aqui. Então, essa imagem, não é que ela prova que a relatividade está certa, ela prova que a relatividade está certa em vários detalhes.
Exatamente.
Entendeu? Não é uma coisa geral, é uma coisa detalhada ali, que cada coisinha que ele propôs ali, cada equaçãozinha, cada grupinho de equações ali dele, cara, está funcionando perfeitamente, entendeu?
E tem toda a consistência, né? Dá consistência à teoria.
Exatamente.
Então, o modelo que ele criou, o modelo que ele gerou lá, Giz e lousa.
Sem visualização nenhuma, né, cara? É muito surreal isso.
Tudo isso.
Sem um computadorzinho.
Não, e lembrando, né, pessoal? Quando, uma coisa que a gente nem falou, que é até uma coisa legal, uh-huh, né? Que esse termo buraco negro, tá? Ele é um termo super recente, tá? Ele foi falado a primeira vez em 1967. Tá. Tá? E o termo mesmo, quando surgiu lá nos anos 1800 e tal, foi até um geólogo puxando sardinha pro meu lado que falou, é o John Michell, ele deu o nome de estrela negra, entendeu? Então, porque é uma estrela negra, ou seja, o John Michell lá em 1800, ele pegou todas as equações do Newton, que é o que tinha na época, né?
Tá.
Resolveu e falou assim, não, se eu tiver uma estrela muito grande, o que vai acontecer quando ela morrer?
Exatamente.
Bem, não vai ter aqui, não vai emitir nada, tal, vai virar uma estrela negra. Quando o Einstein fez tudo isso, nem existia o termo buraco negro, tá? Nós estamos colocando na boca dele. Ele não tinha termo nenhum, ele simplesmente resolveu as equações.
Ele não deu nome. Ele não deu nem nome.
É só isso.
É, ele falou, tá aqui.
Não deu nenhum.
A parte do marketing é com outro cara, né? Pois é.
Ele não deu nem nome. Ele falava que era colapso da estrela. Então, estado de colapso.
Era um colapso de estrela e ele falava, cara, isso aqui não vai existir, cara. Pode ficar tranquilo. Uma outra coisa legal com relação ao buraco negro, que toda a história, a teoria de buraco negro, já que a gente tá falando, os buracos negros, eles tiveram... A gente falou de radiotelescópio, né?
Sim.
Que foram usados agora. A ciência e a tecnologia sobre buracos negros, ela teve um grande desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Oppenheimer foi o cara que publicou o primeiro artigo bem consistente sobre buraco negro. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra foi quando as ondas de rádio, né, foram desenvolvidas para usar, né, o pessoal usava os radares e tudo mais. E alguns malucos, entre eles o Oppenheimer, que era um outro cara também fora de série, falou, cara, vamos aplicar esse negócio, quer saber? Eu vou pegar essas antenas aqui, eu não vou mirar em ninguém não, eu vou mirar pro céu, entendeu? E quando eles miraram, apontaram aquilo pro céu, eles viram que tem objetos que emitem ondas de rádio. E aí que os caras falam, caramba, mas para um objeto emitir onda de rádio, ele tem que ser um negócio com muita energia, entendeu?
Muito massivo, é alguma coisa muito bizarra.
É muita energia, mano.
Exatamente, daí que começou. Então, se você pegar a história dos buracos negros para estudar, até 1944, 45, ela era algo muito... Era tudo muito baseado nas equações do Einstein mesmo,
tá,
entendeu?
Exatamente.
Do Einstein, do Chandra, né? Do indiano lá, do Karl Schwarzschild lá, né? Do alemão lá. Era tudo muito baseado em equação. Foi depois da Segunda Guerra, com o desenvolvimento do lance de ondas de rádio, de radar e radiotelescópio, que deu...
Então, radiocontrole também, né? Radiocontrole de míssil e tal.
Isso.
Míssil submarino também, eles
exatamente
usavam
rádio. Então, o lance é as ondas de rádio, né? Quando os caras conseguiram usar as ondas de rádio, né? Que foi na Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, teve, assim, realmente uma grande evolução na história dos buracos negros. Que aí começaram a construir radiotelescópios, apontar aquilo lá pro céu e começaram...
Em 60 e pouco apareceu o sinal UOL, né?
Isso, aí vem os sinais e tudo mais, é exatamente. Então é uma coisa assim, a história sobre o buraco negro é muito legal. Aí vem na década de 70 o Stephen Hawking com a ideia dele lá do buraco negro evaporar, né? Que é a radiação de Hawking.
Tá.
E aí foi indo. Então é assim, Pra quem nunca leu, leia a história sobre os buracos negros, sem entrar em detalhe de equação.
É, senão vai ficar louco, não vai?
Não, é, fica louco. É uma história muito interessante pra você acompanhar como o pensamento humano ele vai evoluindo, cara, entendeu?
Ah, é, tem uma historinha bacana, não tem muito a ver com o buraco negro, mas tem algo a ver sim, que é, me fez lembrar agora rapidinho, que é dos nossos queridos amigos que descobriram a radiação de fundo, né?
Isso!
Que eles foram, pegaram o radiotelescópio, apontaram, porra, tem um ruído aqui, né? Porra, será que estão montando errado? Ah, vamos checar. Checa uma, checa duas, checa três, continua o ruído. Porra, vamos dar uma olhada lá. Ah, chegaram lá, tá sujeira de pombo, limparam a antena e tal, não sei o quê. Continua o ruído, continua o ruído. Porra, o que, que será isso? Daí foram avaliar, não, fizeram as contas, foram dar uma olhada, que entrei, coitado, em todas as direções, com o mesmo tamanho, com a mesma temperatura Kelvin, ou seja, é como se mede a energia disso. Tá lá, é aquele mesmo valor para tudo e qualquer direção do universo, do espaço. Ele falou assim, tem algo aí.
É.
E aí descobriu-se que teve o Big Bang. Por causa disso, se descobriu o Big Bang.
Sim.
E porque a gente pensar, né? Porque nossa, a gente falou de 1915, né? Antes disso, o que tinha? Era Newton, cara.
É.
Então, digamos assim, foi Newton, depois foi Einstein em 1915... E 100 anos depois pra gente detectar o negócio, entendeu?
O ligo, pois é.
Tanto as ondas gravitacionais como a foto. Vamos arredondar tudo. Então você pega... Cara, são 100 anos, cara, entendeu? Não é um negócio do dia pra noite.
Exato.
Né?
É uma coisa assim que se você comparar, né? Eu sempre gostei de comparar isso lá atrás, de fazer uma comparação. Falar assim, pô, em 60 anos, menos de 60 anos na realidade, tá, 60 anos, 65 anos, a gente saiu do mais pesado que o ar e meteu um homem na Lua.
Isso.
É bizarro, né?
É algo fantástico, né? Aí você fala assim, peraí, o cara 100 anos atrás, ele teorizou isso, ele já falava, isso acontece, gente. A gente demorou 100 anos pra falar, realmente acontece.
É isso mesmo, então é um negócio assim, é muito legal, pessoal, que você não é da área, né, ler pelo menos pra acompanhar essa evolução, porque você vai vendo como que as coisas vão evoluindo. E os pontos que vão acontecendo, né? Esses turning points aí da história, né? Como que estão ligados com tudo isso, né? E os caras, você pega um negócio trágico, terrível, que foi uma guerra, teve uma contrapartida, digamos assim, né? Excelente, né?
É.
E com os caras que trabalhavam em tudo aquilo. O Oppenheimer, o cara que trabalhava no Projeto Manhattan lá, né?
É, ele comandava com...
o Projeto Manhattan, então. Só que ele foi o primeiro cara que escreveu um artigo mesmo sobre buraco negro. Então, é muito interessante isso, tá? E é legal porque essa imagem vem, você vai resgatando tudo isso.
É,
né?
ela é aquilo que a gente chama, né? Icônica. Ela representa aquilo, assim, pô, descobriram o Plutão lá em 38. Olha lá, tem a fotinha lá, apareceu o pontinho lá, gente. Tem um planeta a mais aí.
É,
da chapa fotográfica que mostra ele lá, o caminho dele. Ah, é um planeta. Então, fechou a conta.
Nossa, isso é maravilhoso, né? Ver aquela imagem pixelada de Plutão e de repente, uau!
Não é. Pequenininho, tudo bem. Tiraram, botaram ele para planeta, não. Mas o que acontece é que, você vê, agora passou 60 anos, né? 70 anos, pluft. Voltando mesmo, chegamos lá para fazer um flyby nele. Lá. Ó, tá aqui, ó, foto, detalhe do terreno, você vê. É algo maravilhoso, né? Você fala assim, pô, isso é legal.
Pô,
né? Isso é bacana que a gente tá fazendo. O pessoal fala, porra, tá gastando dinheiro com essas coisas. Não, não tá gastando dinheiro, gente. Isso já é uma pesquisa, pô.
Né, a gente...
Ah, meu Deus.
Não, aí o pessoal começa, né? Aí é terrível, aí... Os absurdos que você vê, cara, por aí.
É que nem, eu tô acompanhando, eu acompanhei desde o início da construção do LHC.
Uhum.
Fiquei fascinado com o projeto, fiquei acompanhando passo a passo, as idas e vindas deles, as perdidas de rumo, acertar, voltar. E eu acompanhava o quê? O que eu gostava de ver ali? O que eles estavam desenvolvendo para fazer as coisas acontecerem. Então, pô, o anel funcionar a vácuo a menos 270, né, grau negativo, pô, o supercondutor, os negócios. Agora eles estão fazendo ultra, né? Estão dando upgrade. Eles não fizeram um negócio lá que é algo maluco, um puta monte de uma equipe gigantesca fazendo cabo, 65 metros de cabo, se não me engano. Dentro de um sistema de hidrogênio líquido, hiper resfriado, 270 graus negativo.
Não, é isso mesmo.
Para transmitir com um supercondutor lá, não lembro qual que é o compósito lá, para transferir a energia para poder dar a luminosidade que eles querem. Porra, cara, uma loucura. Um monte de gente envolvida para desenvolver 65 metros de um tubulão com um monte de tubo dentro, que são cabos. Cabo de energia, cabo para transportar
elétron.
Coisa de louco, cara. coisa de louco. É uma maravilha essa tecnologia dos caras. Pushing the horizon. We have a word for that. It's called
spaghettification. It's all black. Cara, e qual você acha que é o próximo passo? A gente vai conseguir dar uma refinada nessa imagem ou isso não é mais o objetivo?
Não, é sim.
Tá.
Então, como eu tava falando, né, tem coisa, o pessoal já até publicou coisa aí, falaram e tal, né? Então, a primeira coisa que eles vão... Uma coisa que eles mediram e não mostraram ainda, é uma coisa muito legal também, tá?
Tá.
Que é... eu vou falar o termo técnico aqui, tá? Mas é a polarização daquelas ondas todas que a gente tá vendo ali, daquela radiação que a gente tá vendo. Aquilo ali tá polarizado de um certo jeito. O que é polarizado? Que anda com uma velocidade diferente dependendo da direção, tá? Basicamente, assim, bem, bem simples, tá? E o que isso vai dar de informação? Existe uma coisa no buraco negro que nós não falamos na hora que, que eu tava contando aqui o que ele tem, horizonte de eventos e tal. Buraco negro tem um campo magnético, entendeu? Tem um campo magnético intenso pra caramba. Imagina aquela matéria toda super acelerada, né? O campo magnético que ela gera...
Ela viaja quase a metade da velocidade da luz, até mais um pouco,
isso,
né?
Às vezes 70, 60, isso aí mesmo. Velocidade relativística.
É um grande acelerador de partículas.
Exatamente, é isso. O buraco negro é um acelerador de partículas natural, só que gigantesco. Então, o campo magnético que ele gera ali é intenso. E sabe o jato lá? Lembra da fotinho da M87 aí? Você coloca aí no Google de novo pra você ver o jato.
Sim, vou botar no post.
Existe uma teoria, tudo teoria por enquanto, né? Que diz que esse jato aí, ele é... Porque como que o buraco negro gera esse jato? A gente vê ele, né? Mas o pessoal quer entender qual que é o processo, qual que é a física que tá acontecendo ali. Então, a teoria que tem é que tá tudo ligado com o campo magnético do buraco negro. Então, a primeira coisa que nós devemos ter aí há poucos, talvez mês que vem e tal, porque esses dados já foram até processados,
tá,
é a informação sobre o campo magnético desse buraco negro e talvez a resposta sobre o que gera esse jato de matéria relativística que a gente vê na imagem aí que o Hubble fez. Isso é uma primeira coisa. E quanto a melhorar a imagem? Aí eles já estão pensando sim, tá?
Tá.
Tem duas coisas que eles querem fazer. A primeira, como o Sérgio falou aí também, é esses radiotelescópios, eles passam por atualizações, tá? Então, eles vão lá, eles mudam os sensores e tudo mais. Vários desses que participaram do EHT vão ser atualizados, tá?
Tá.
E vamos dizer assim, o complicado da história a gente já tem, que é o algoritmo, né? Porque esses 2 anos, basicamente, foi gastando tempo e cérebro ali em cima do algoritmo,
tá,
né?
Na realidade, triturando bits.
Né? Triturando isso. Escovando, né? Que a gente fala, né? Escovando bits ali o dia inteiro, sem parar. Isso mesmo. Então, o que eles querem fazer? Eles querem atualizar esses instrumentos. E aí, esses instrumentos, atualizar ele, o que quer dizer? Você vai colocar ali detectores, né? Porque o radiotelescópio, ele usa uns detectores ali, né? Pro sinal de rádio. Para atuar em frequências de onda de rádio maior. Imagina o seguinte. Você tem o seu rádio aí, do carro. Você imagina que seu rádio só sintoniza da 89.1 até a 95, tá?
Tá.
Nessas frequências aí da onda de rádio. Tudo bem, você consegue ouvir ali algum 3, 4 estações. Agora imagina se eu aumentar, se eu falar, não, meu rádio agora ele vai de 50 até 115. Pô, vai ter muito mais coisa para observar, para eu ouvir, né, no caso. Então eles querem fazer isso, eles vão atualizar para que esses radiotelescópios eles possam atuar num range de frequência maior. Isso aí vai ser muito bom por 2 motivos. Um, melhorar a imagem, o borrão aí que a gente está vendo, pode melhorar, porque você pode captar ali frequências diferentes, integrar nessa imagem. E uma outra coisa, talvez ver outros buracos negros. Talvez, aumentando esse range de frequência, você possa tentar fazer imagem de outros buracos negros. Então, isso é uma coisa. E uma terceira coisa, digamos assim, só que essa é um pouco mais complicada, é aumentar a nossa antena. A nossa antena está do tamanho da Terra, né? Hoje. Como que a gente vai aumentar a nossa antena? O primeiro passo para isso é usar o espaço.
Tá.
Tá?
Sim, claro.
Então, eu posso colocar um radiotelescópio no espaço. É um negócio complicado? É. Mas a Rússia tem um equipamento, cara, que é sensacional. Ele vai ser lançado, deve ser lançado o ano que vem, se não tiver muito atraso, que ele chama SPECT-RG, tá?
Tá.
É um satélite que a Rússia vai lançar. Ele vai observar tanto nos raios-X como nas ondas de rádio. E esse cara no espaço, ele vai aumentar um pouco a nossa antena. Só que esse pouco que ele vai aumentar já vai ajudar bastante a gente a até observar outros buracos negros.
Tá. O Cardoso citou no post dele, que foi bem legal, que A gente tem tecnologia hoje para montar um radiotelescópio no lado escuro da Lua. E você acha que isso é viável?
Opa!
Sim, claro.
É só pegar a Chang'e 4. Tá. Todo mundo sabe que tem uma navezinha que está lá no lado oculto da Lua chamada Chang'e 4. Se você olhar uma imagem dela pousada lá, que o robozinho fez, você vai ver que ela tem 3 varonas, uma para cima e 2 para o lado. Grandona. Elas têm 5 metros de comprimento, essas varas aí. Sabe o que são essas varas? É um radiotelescópio. A China está testando um protótipo de radiotelescópio na Chang'e 4 no lado oculto da Lua.
Já está lá.
Já está lá. A Chang'e 4 está lá.
Maravilha.
Então, assim, o grande problema da China, cara, é será que nós vamos ter acesso a esses dados algum dia?
É
complicado, porque a China é um negócio complicado mexer com a China.
É uma caixinha fechada.
Total. Eles não gostam, mas esse não espírito muito. Mundial, né, de colaboração de cientistas ao redor do mundo.
O mundo para eles é eles ali, né?
Chinês colaborando é só em filme norte-americano.
Isso mesmo. Mas também já tá bom, os caras têm mais de 1 bilhão de pessoas ali, né?
1 bilhão tem a Índia, rapaz. Isso. A China tem mesmo, quase 2 já.
Tem a Índia, né? A China tem quase 2, é verdade.
É, exatamente. É quase um microcosmo ali dentro.
Exatamente.
Que loucura, cara.
Então, vocês baterem aí no Google Chang'e 4, vocês vão ver a imagem dela na Lua com 3 varonas, uma pra cima e 2 pro lado. Aquilo ali já é o protótipo do radiotelescópio que querem instalar na Lua.
Ah, e ó, só explicando, tá? Uma antena tá pra uma, um varão tá pra cima, as duas tá pro lado, provavelmente deve ter um pequeno comprimento diferente de uma da outra, é porque o tipo de onda e as frequências que eles querem capturar são que definem o desenho da antena.
O comprimento.
O comprimento e o desenho da antena.
Isso. É, lembrando só, cara, que é um protótipo, tá?
Sim, sim.
Exato, é pra pegar, é pra fazer testes de captar sinal, processar sinal, fazer a transferência dos dados, isso tudo é importante.
No Google Imagens, a primeira imagem, dá pra ver 2 das varonas e na sombra você vê as 3. E isso já é o início, porque aí o que é que acontece? A gente coloca um radiotelescópio na Lua, a nossa antena já vai ter 400 mil quilômetros.
É, já muda de patamar, né?
É.
Pô, já muda de patamar. E aí eu falo, e se a gente colocar uma em Marte, hein?
Nossa.
Não, se você começa a colocar...
O Elon Musk, pra mim, cara, em vez de mandar o homem pousar em Marte, ele tinha que... Sabe como que ele ia quebrar o mundo, cara? Se ele colocasse um radiotelescópio em Marte, aí o bicho ia... Muito melhor do que pousar o ser humano lá. O ser humano deixa ele quieto. Mexe com o ser humano, não, só atrapalha.
Eu não lembro mais o título do livro, uma história de ficção científica, que a base da história é exatamente a rede planetária de radiotelescópios. Já tinham sido colocados radiotelescópios em órbita dos planetas, nas órbitas, né? Então tinha Plutão, que é uma estação.
Nossa.
E tal, não sei o que. Tinha estações repetidoras para fazer equalização dos sinais.
Isso mesmo.
Era a base da história.
É, porque a base da história, qual que é? Aquele lance que eu falei no começo. Quanto maior for sua antena...
Mais longe você vai.
É.
Mais longe você vai ver. Então imagina, eu não conheço a história, mas deve ser alguma coisa de contato com outra civilização.
Exatamente, é. Como é que eu chego?
Por conta disso.
Exato.
Você faz uma antena do tamanho... Imagina uma antena do tamanho do sistema solar. Cara, você comunica com todo mundo.
É. Exatamente, essa entendeu? É a ideia. Eles estão tentando fazer...
Não, e tem outro lado positivo também, que vocês não estão lembrando. Se a gente fizer isso, quando a gente chegar lá, vai ter Wi-Fi já, né?
Já tá pronto, né? E do Elon Musk. Se for em Marte, bem melhor do que qualquer um.
Muito bom, cara.
Então existe essa ideia aí, o SPECTR-RG.
Tá.
É um satélite russo que deve ser lançado ano que vem, se tudo der certo. E ele já é o início de você aumentar a nossa antena aí. Talvez na Lua. E quem sabe aí o resto fica especulação aí pro pessoal. Escrevam aí o que vocês acham. Marte ou o sistema solar inteiro. E aí, beleza. Quanto maior é aquele negócio. Não se esqueça, cara. A astronomia, cara, é um negócio onde eu brinco com o pessoal e falo o seguinte. Tamanho é documento, entendeu? Quanto maior for seu instrumento, melhor, cara. Melhor, melhor. Não tem pá.
Tá certo. Pushing the horizon. We have a word for that. It's called spaghettification. It's all black. Bom, vamos encerrar o podcast aqui, mas foi um papo que realmente a gente podia ir longe, porque só ficar falando de buraco negro, né, cara, dá pra ficar falando horas e horas e horas.
É, a gente não falou nem de fantasia de buraco negro, só falou de coisas reais.
É, pois é.
Nem falando da biblioteca que tá lá escondida.
Nem falamos da biblioteca da Murphy.
Deixa eu fazer essa última pergunta, né, porque essa ideia do Stephen Hawking, que eu não sei se exatamente ele falou isso brincando ou não, de que dentro de cada buraco negro potencialmente teria abrir um novo universo, um novo Big Bang. Isso é uma viagem do cacete, não é? Ou vocês acham que isso é bom? Não dá pra saber também, né? Porque a gente nunca entrou,
exatamente,
né?
Exatamente, é o que acontece na singularidade.
Né? É tipo a morte, né? Ninguém nunca voltou pra contar a história, né? Ninguém saiu de dentro do buraco negro pra...
É, não tem informação, mas tem algumas...
Tem, é com o pessoal, aí o que que o pessoal...
É, tem algumas equações que fazem algumas especulações.
Tá. É, e o lance do Stephen Hawking era tentar unir a relatividade que a gente falou aqui, né? Que é o que trata do muito grande, tá? A relatividade trata do muito grande, buraco negro, universo e tal.
Sim.
Com a quântica, né? Ele queria unir essas duas coisas. E a quântica é o contrário. A quântica trata do muito pequeno.
Exatamente.
Então ele queria tentar, ele, na cabeça do Hawking, né? Quando você unisse essas duas teorias grandes que tem, é que você começaria a entender várias coisas que tem, que estão por aí.
É.
O Hawking, cara, é uma pena, né? Que morreu um ano atrás, né? Ele poderia muito bem, o Einstein não, porque não ia dar, mas o Hawking podia estar vivo, né, cara? Pra poder acompanhar a foto do buraco negro.
Nossa.
Porque uma mente igual a do cara, né? A gente tá vendo um pedaço, né? Ele viria muito mais coisa nessa foto aí do que...
Com certeza. Ele merecia ter visto essa foto.
Ele merecia também. Ele merecia porque a vida dele inteira foi estudando buraco negro, né? E... quem sabe aí, nesses dados, tudo, não tá aí alguma pista pra unir essas duas coisas, né?
Pois é.
Vai saber, né?
É, a grande busca do Einstein também, né? Da união das teorias, né?
Também.
Tentar achar uma teoria única pra tudo, né?
E a gente tem um outro Hawking, alguém que possa, digamos... Claro que não vai substituir ele nunca, mas alguém que possa...
O especialista é o Kip Thorne, né? Que é o pai do LIGO, né? Que é o pai das ondas gravitacionais.
Sim, é o pai do Gargantua também, né? Do Interstellar.
E ele era companheiro do Hawking, né? Lá na época, né? Eles eram fellows ali de doutorado e tudo mais. Então, ele é um cara que pode. Agora... a gente vê que o interesse do Kip Thorne tá mais no lance das ondas gravitacionais mesmo, né?
Entendi, tá.
Ele que encabeçou o LIGO, o Virgo, esses detectores e tudo mais, né? Não sei o interesse dele nesse outro tipo de buraco negro, que é o buraco negro supermassivo, entendeu?
Tá.
Então, mas assim, óbvio que ele é um cara que pode estar por aí. Tem o Brian Green, que é um outro pesquisador, que aí já tá ligado mais com teoria das cordas.
Mas... esse vai sofrer um pouquinho.
Esse vai sofrer um pouco, mas é um cara que, digamos assim, teria ali uma mente, digamos, né, pra tentar interpretar.
Sei.
Porque o lance todo é o seguinte, a gente olha a foto e acha tudo super legal, né? Mas nós somos meros mortais, né, cara? Esses
Sim.
caras aí, eles estão num outro patamar. Eles olham pra aquilo ali com outro olho, né?
Sim.
Eles olham pra aquilo ali procurando outras coisas, já tentando testar equações. Esses físicos teóricos são malucos demais, né? Maluco do bem, eu digo, né?
Uhum.
E tentam... Agora, o nosso olhar é legal, é lindo e para aí, né?
Então... é, exatamente. É. Vamos apreciar, né, a qualidade estética.
Exatamente. Esses caras não, então... vamos ver, né, se algum aí desses aí eles resolvem pegar. Se bem que tem o grupo todo, né, do IHT. Espero que eles continuem trabalhando nisso pra gente ver coisa além.
E você acha que esse projeto vai render o prêmio Nobel pra eles?
Ah...
pro IHT em geral?
Olha, do meu lado aqui eu imagino que isso vai surgir daqui a uns 10 anos, tal... com o decorrer, com o andamento das coisas, eu acho que ganha tanto o pessoal do LIGO...
Não, do LIGO já ganhou.
O LIGO já ganhou, ganhou na UANA.
Já ganhou, né?
O LIGO já ganhou.
Como eles também, assim, mas não tão rápido, porque eu acho que o advento das... que o LIGO comprovou uma teoria, tal, não sei o quê, conseguiu, tal. Esse foi mais assim, não, tem, a gente já tem aqui, já sabemos a emissão, tal... era mais às cegas, né? O LIGO tava às cegas, ele tava esperando o evento acontecer para poder registrar.
O LIGO foi incrível.
Esse não, esse aqui já tinha uma mira e tal. Mas todo o arcabouço envolvido, toda a tecnologia desenvolvida, tal, não sei o que, a comprovação, muito provavelmente vai ser laureado assim, com o Nobel, mas não agora, assim, tão rápido.
Ah, eu vou ser contra o Sérgio, cara. Eu acho que vai ser ano que vem, cara.
Eu acho que vai demorar um pouco.
Ah, eu acho que vai.
É, porque tem que ver qual é a concorrência,
eu
né,
acho
Sérgio?
Que os caras vão. Não, eu acho que eles não vão deixar o hype cair, entendeu?
É
que normalmente tem uma fila já de pessoas, né, na parte de física, já que os caras querem laurear, porque o cara já fez um monte de coisa lá atrás. Estão laureando em física o pessoal de 10 anos atrás.
Não, é, tem isso também, né? Mas, ó, só pra uma coisa que eu acho que ainda... conta a favor deles darem logo é que esse ano, para quem não sabe, 2019, uh-huh, tá fazendo 100 anos da comprovação, né, da teoria do Einstein em Sobral.
Sim,
né?
Exatamente.
Então, do eclipse lá, quando provou que tinha curvatura, né, que a luz seguia uma trajetória curva e tudo mais. Então, cara, eu acho que vai juntar esse negócio desses 100 anos com a foto do buraco negro, eu acho que eles vão dar logo esse Nobel aí.
É, exatamente.
Vou passar esses caras na frente da fila, depois a gente continua com a...
Pode ser.
Pra dar aquele, né, pra dar o devido valor, né, ao trabalho dos caras, né.
Ah, porque... mas deixa aí pra galera, ó, façam suas apostas aí, ó.
É, façam suas apostas.
No final do ano a gente...
Pois é. Pô, galera, muito obrigado por participar aqui comigo desse podcast tão divertido. Foi um papo muito legal e espero que vocês tenham curtido. Fazia um tempão que a gente não falava de nada que não fosse cinema e série aqui no podcast. Então, muito legal de poder falar de ciência, poder falar de espaço, buracos negros. E ter aqui com meus dois charás aqui, pô, é um privilégio, cara.
É uma pancada de Sérgios.
É, hoje foi mesmo.
Os três Sérgios. Pô, brigadão, gente. Pô, pra quem tá ligado aí no programa, a gente pede a contribuição de vocês no Padrim, no PicPay, pra gente continuar fazendo conteúdo muito legal. E semana que vem a gente tá de volta com mais um programa. E não caia na singularidade, meus amigos.
Não caia, não.
Pois é. Valeu, galera.
Valeu, um abraço. Pra cima, tá. E duas pro
perfeito.
Lado.
É isso aí.
Pô, maneiro, vou torcer pra dar certo esse experimento aqui. Nossos amigos chineses. Os caras são foda, né, cara?
Chinês tem que
dar o braço a torcer, porque...
O foda, cara, é que eles não mostram nada, não querem papo, é esse negócio, né, cara? O mundo deles é deles ali, cara, acabou.
É, isso é uma pena.
2 bilhões de pessoas.
Pois é, mas não deve ser fácil também você controlar 2 bilhões de pessoas.
É, bem, a gente passou durante muito tempo com os russos assim também. Exatamente. Né? Durante muito tempo os russos também nada, zero. Esquece, até a década de 90 você não tinha acesso.
É, porque hoje em dia, né, a gente já tá acostumado, os russos são de casa, né? Então tá tudo certo.
É isso mesmo. Pushing even horizon. We have a word for that. It's called spaghettification. It's all black.